Alô, alô, meu amigo, minha amiga que acompanha o Armário da Bola. Tô aqui, eu, Gustavo Angeléias, para apresentar sozinho mais um episódio nosso do podcast que gravamos em formato de live. Mas esse gravamos quase como se fosse um podcast mesmo. Foi nossa gravação ao vivo. A gente recebeu o Beto Silva, lá do Cacete do Planeta, que contou pra gente várias histórias de cobertura de Copa, como foram as coberturas de Copa do pessoal do Cacete do Planeta. E também falamos um pouco sobre o documentário do Bussunda, que saiu agora na Globoplay. Meu amigo Bussunda, um documentário que a gente recomenda muito para todo mundo assistir, um documentário que fala sobre humor, sobre Copa, futebol, sobre o Bussunda e sobre um momento específico do humor no Brasil, um momento muito prolífico do humor aqui no Brasil. Ficou bem legal o programa. E lembrando sempre que vocês podem ajudar a gente seguindo o Armário da Bola nas redes sociais. Estamos em tudo quanto é lugar como @armariodabola. Também estamos na Twitch, twitch.tv/armariodabola e youtube.com/armariodabola, onde fazemos essas lives. Estamos fazendo lives com frequência. Nossa próxima vai ser na segunda-feira, às 22 horas, horário de Brasília, que falaremos do 5-4 do Flamengo contra o Santos, que nesse ano de 2021 completa 10 anos. Fiquem agora com o programa dessa semana. Grande abraço.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Vidro de vidro? Vidro.
Sabia não?
Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
Começando agora, direto dos estúdios virtuais, Dom Diego, Armando Maradona, mais um podcast, mais uma live do Armário da Bola. Hoje a gente vai conversar sobre coberturas de Copa, de humor, vamos falar de Bussunda e o que mais vier na telha. A gente está recebendo aqui o Beto Silva, um dos responsáveis por conduzir a caceta, manejar a caceta por tantos anos na televisão, em um período que marcou o humor nacional e que é lembrado por muita gente até hoje. Antes dele começar a falar, meu nome é Gustavo Angeléias, eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire. Chico, o homem das camisas, seu boa noite.
Boa noite, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do Armário da Bola. O pessoal tá chegando aí, mais uma live. Estamos aqui hoje com um convidado especialíssimo para falarmos de um momento que revolucionou não só o humor brasileiro, mas também a cobertura esportiva, eu diria, né? Eu acho que você falou que o Cacete do Planeta marcou, eu diria que não só marcou, como mudou, como deu uma volta de 360 graus, né? Na cobertura esportiva e no jornalismo, na cobertura humorística brasileira. Muito bom a gente ter aqui o Beto com a gente. Eu tô com essa camisa, é bom fazer um disclaimer aqui, rapidinho, com 2-3 minutos de live. Não é isso que vocês estão pensando, vocês estão vendo a camisa verde e amarela, né? Não, é porque é da Copa de 98, o Caceta e Planeta se estourou de vez aí, a Caceta tomou o Brasil, né, nos anos 90. E
não saía da boca dos brasileiros a Caceta.
Não saía da boca do povo, e para representar a Copa de 98, né? Essa aqui é a camisa de 98, com 4 estrelinhas ainda, que justamente nessa época que a Caceta tomou o Brasil, surpreendeu e cresceu, né? A Caceta cresceu de vez.
cresceu.
E enfim, não tem nada a ver com nada que está acontecendo hoje em dia. Pelo contrário, quase botei uma camisa azul da seleção para não ter erro, mas feito o disclaimer, vamos para o nosso papo.
Beto, seja bem-vindo ao Armário da Bola, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado.
É engraçado chamar o Beto de convidado, que para quem não sabe, eu sou muito amigo, eu e o Chico somos muito amigos do filho do Beto, que inclusive é ouvinte aqui do programa. O Guga é um grande ouvinte do programa, ele aproveita o Armário da Bola para...
Inclusive, hoje devendo dinheiro para ele.
A gente está devendo dinheiro para ele, inclusive. Estamos devendo dinheiro para ele. E eu frequento a casa da família do Beto há anos e é engraçado chamar o Beto de convidado aqui do Armário da Bola, mas a gente trouxe ele para conversar aqui sobre coberturas de Copa, sobre a experiência do Cacete do Planeta e vamos falar um pouco também do documentário do Bussunda. Beto, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Armário da Bola.
Boa noite, obrigado pelo convite, né? Gustavo e Chico já vieram aqui em casa, apesar de flamenguistas, são sempre bem recebidos.
Sim.
Também queria agradecer pelas palavras aí, pelos elogios, por ter dito que eu manejava a caceta muito bem, realmente, é verdade. Não, é sempre bom. Para mim, falar de futebol é um prazer. Eu adoro futebol, adoro falar de futebol, conversar sobre isso. E a gente lá no Cacete do Planeta sempre colocou o futebol como um dos temas, porque o brasileiro adora futebol, porque a gente adorava futebol, né? E, então, era sempre uns temas, e a gente sabia falar sobre isso, gostava de falar sobre isso. Tinha um time que é um dos ícones do futebol brasileiro no programa, o Tabajara Futebol Clube, e além de outras coisas, tem várias histórias. Só um detalhe, essa história da camisa é um negócio muito chato, né? Porque hoje em dia a gente não pode mais usar a camisa da seleção brasileira, que a gente... para falar a verdade, nem estou curtindo muito a seleção, né? Nem por conta de política, porque a seleção está chata mesmo, e depois do 7-1 ficou difícil, mas a gente tem que voltar a poder usar a camisa da seleção sem nenhuma conotação política. Isso é um absurdo, né? Tem que voltar, porque...
Não, eu tenho aqui em casa umas camisas da seleção brasileira, assim, umas relíquias. Mas essa aqui, por exemplo, 98, é maravilhosa. Uma camisa linda. Tenho algumas até da amarela, azul. Tenho várias de vários anos, que hoje em dia eu fico até meio, porra, caraca, né? Não quero ser confundido com outro povo aí que...
Mas tem que dar, a gente tem que voltar a usar, eu acho importante.
Aproveitar aqui já para puxar o assunto do documentário, não é o nosso tema principal aqui, mas a gente vai falar um pouco. Para quem não sabe, a Globoplay lançou um documentário agora há pouco chamado Meu Amigo Bussunda, que conta a história tanto do Bussunda quanto do Cacete Planeta, quanto da questão da morte do Bussunda e tudo mais. E antes de falar disso, você comentando agora de futebol e que vocês tratavam isso como um tema, uma pergunta que me veio agora na cabeça... Que um aspecto que eu achei muito interessante do documentário é que ele é dirigido pelo Cláudio Manuel, né, que é um dos cacetas, e ele constrói a história de vocês mostrando que são pessoas de classe média, classe alta, o pessoal ali da Zona Sul, só que ao mesmo tempo que é uma galera que consegue fazer um sucesso muito grande em diversas áreas, diversos públicos. Você acha que o futebol é um desses motivos? O fato de vocês gostarem de futebol e tratarem desse assunto pode ser um dos motivos que explique isso?
É, futebol é entre os motivos. Eu acho que, assim, a questão é que a gente sempre entendeu muito bem onde a gente estava, assim. Entendia por um lado, não entendia por outro. A gente não entendia, não sacou rapidamente o nível de quantidade de gente que assistia a gente, que a gente assistia possivelmente todo mundo. Então a gente fazia as coisas sem lidar muito com essa questão, e isso era bom. Mas eu acho que a gente sempre teve preocupação nos temas de explorar coisas que fossem populares. A gente sabia que a TV aberta, que era onde a gente estava, ela era da classe, naquela época, hoje não é mais não, tá? Era da classe A, classe Z, né? Era todo mundo assistia a TV Globo, no caso. Então a gente não podia ficar falando de, sabe... Ah, coisinha da política, detalhezinho de política. Política, a gente falava muito, mas é só bem, né, presidente, pessoas conhecidas. E, obviamente, o futebol é um dos temas, mas outros temas eram importantes. A novela, a gente fazia paródia da novela, que era uma coisa popularíssima, né? E tentava sempre tocar nos assuntos que o povo brasileiro estava discutindo. Como era um programa de TV aberta, ele falava sobre atualidades. É uma coisa que hoje é até mais difícil de acontecer, porque as coisas acontecem na internet. A internet não fala muito de atualidade, ou fala muito imediatamente. Naquela época, era onde você fazia as piadas de atualidade, era o nosso programa. Então, o futebol está entre os temas populares que faziam com que a gente fosse entendido por todo mundo, né?
Agora, sobre coisas que eu tinha anotado, desculpa te interromper, Beto. Uma das coisas que eu tinha até anotado na pauta era justamente falar sobre isso, que o Cacete Planeta não era um grupo sobre futebol, né? Isso foi uma coisa que veio naturalmente. Eu acho que você até já respondeu o que eu ia perguntar, porque é uma pauta que não era o principal, né? Vocês não começaram sendo um grupo que faz piada sobre futebol, não, mas claro. Acabou vindo de uma forma muito natural.
Inclusive, alguns de nós não manjavam nada de futebol, né? Nem todo mundo manjava, assim. Eram sete, assim, eu, Cláudio, Sunda, Hélio, Marcelo, menos, mas também conheciam de futebol. Mas o Reinaldo odiava, não queria saber, era um negócio de gente. Ele, tanto que você pergunta qual é o seu time, ele fala, sou Piranhas Futebol Clube, que é um time lá da Paraíba. E o Hubert também diz que é Botafogo e tal, mas também não era um grande... aficionado de futebol. Quem acompanhava, estava sempre sabendo todos os detalhes do que estava acontecendo, nome dos jogadores e tal, era eu, o Cláudio, era o Funda e o Hélio. É, mas todo mundo sabia também fazer. Também a gente não fazia piada sobre ponta direita do 15 de Piracicaba. A gente fazia piada sobre jogadores que todo mundo conhecia também, as coisas que todo mundo... Não interessa o resultado da rodada, do Brasileirão, nunca foi isso. Só se tivesse acontecido alguma coisa fundamental naquela semana que valesse uma piada. E óbvio que a seleção brasileira era onde todo mundo se encontrava, né? Porque todo mundo torcia para a seleção brasileira. E aí também contribuiu também as Copas do Mundo. A gente foi para algumas Copas e, de alguma forma, todas as Copas a gente... transmitiu, pelo menos o lado humorístico foi nosso, né? A Copa desde 94 até 2014. Mesmo com o programa fora do ar, a gente fez pro Sport TV também.
Antes da gente entrar nas Copas especificamente, eu tava até lembrando, eu ia comentar isso com o Gustavo e acabei me esquecendo. A gente tava vendo, não tem muito tempo, uma cobertura que foi de vocês na final do Brasileirão. Que
eu
Flamengo Botafogo, vocês em campo, não foi?
Eu entrei. Eu fui trabalhar, o Cláudio foi se divertir, né? Infelizmente. Mas foi muito bom. Eu vi outro dia também, essa matéria ficou muito divertida. Eu falando com o guarda que ficava de costas, né? Aquele guarda que fica de costas pro campo. Sim, sim. Ô, meu irmão, olha o jogo. O quê? E depois o Flamengo acabou ganhando.
Deu pra ver que o
eu era profissional.
O Cláudio também, extremamente contido ali, né?
Muito profissional. Ele realmente, campeão, ele abandonou o trabalho.
E eu vendo o time de coração campeão dentro de campo, não tem jeito também. Não julgo ele, não.
E naquela época, você viu que a gente entrou, né, no campo, né? Foi bem legal, foi muito divertido. É sempre legal. Maracanã cheio é um negócio sensacional, né?
É.
Poucas coisas no mundo.
E se em 2004 eu, que nem jornalista era, tinha 11 anos, entrei no campo do Maracanã, imagina como é que era em 92 a liberação, liberou geral ali, né, da galera.
É uma loucura. Essas coisas mudaram muito, né?
Exatamente. Mas e do documentário também, eu queria não necessariamente falar sobre o Bussunda em si, mas eu queria saber como foi a sensação de revisitar com tantos detalhes essa história, né, 15 anos depois, e o documentário é um relato muito pessoal, né, é um relato pessoal de grupo, porque é do Cláudio Manoel que viveu isso, mas dá para ver que ele tá, que a direção tenta trazer meio que a visão de todos vocês, né.
Sim, para mim foi muito legal, foi emocionante pra caramba, quando eu vi, suei o olho a beça, né, essa história, mas, na minha carreira de ator de documentário, que eu tenho feito bastante, parece até bastante lá, foi muito bom a gente ter revisitado, né? Assim, porque particularmente, no meu caso, foi muito bom porque, além de ser colega, né, companheiro de trabalho, do caceta, a gente era amigo pra caramba. Eu dividi dois apartamentos com o Cláudio e com o Bussunda, né?
E pagou, inclusive, né? Que o documentário...
Tem até essa história boa lá. Tem várias outras histórias. A gente foi morar junto, morava em frente à Globo, contou toda essa história. Quando a gente entrou para a Globo, a gente saiu de frente da Globo, foi para Copacabana. A gente achou até que... E aí nesse processo, foi até engraçado que o Cláudio me ligou um dia e falou: você lembra qual era o apartamento que a gente morava? Porque eu não lembrava mesmo qual era o número do apartamento lá que a gente... Esse que eu pagava e tal, né? Depois que a gente entrou para a Globo, a gente foi para Copacabana, eu lembrava mais, né? Então, relembrar essas coisas foi muito legal, muito emocionante. É a história da vida da gente, né? Então... E o documentário ficou sensacional. O Cláudio foi muito feliz. Cláudio e o Mikael, né? E a Julinha também, a filha do Bussunda, que fez o último, né? O pedaço do último episódio e tal. Foram muito felizes. Acho que o documentário ficou muito legal. O ritmo é sensacional. E deu para revisitar bastante muitas histórias do Bussunda e do grupo, né? A gente tem uma viagem que está retratada lá, e que eu fiz com o Cláudio Bussunda e mais um outro amigo, Dudu, que não era Dudu.
Viagem de barco.
Cara, é que eles foram de navio, o Bussunda... Essa viagem é maravilhosa, é a melhor viagem que eu fiz na vida. Essa viagem tem milhões de histórias que nem estão ali. E foi nessa viagem, a gente fez um vídeo que até revi outro dia. A gente ia filmando as coisas nos lugares que a gente ia, né? Então tem algumas imagens lá. Rever essa viagem foi muito legal. Rever esse vídeo, que tinha a possibilidade de rever esse vídeo. O Claudio conseguiu esse vídeo da viagem à Europa, Caceta vai à Europa. Já chamava Caceta, a gente já falava porque tinha revista, né?
Uhum.
Fazia revista, a gente levou a revista. Revisitar essa viagem foi muito divertido também. E falar do início lá, foi tudo muito legal. Eu acho que vale a pena ver, vou fazer um jabá aqui, vale a pena ver o documentário, porque quem viveu aquela época adora, porque é um retrato de uma geração além de tudo, né? Porque tem muita coisa da minha geração, né? Da galera que está por volta de 60 anos, aqueles anos 80, que era uma fim da ditadura, né, finzinho da ditadura, todo mundo querendo falar tudo, está tudo muito lá. E o Bussunda era um representante dessa geração, bem um representante muito, vamos dizer assim, radical. Né? Estudou na faculdade que você... Você foi da PUC, né?
Não, eu fiz PUC.
É, não, ele estudou lá na... Estudou não, ele foi.
Frequentou, né?
Boa, se formou, né? Foi jubilado. É um dos poucos casos de jubilação que eu conheço. Ele acabou sendo jubilado.
Sim. Não, uma coisa que eu acho...
Vale a pena ver,
Vale muito a pena ver até pra galera da nossa idade, assim, e até pra gente um pouco mais nova, pra entender esse... Eu acho que o documentário, ele explica muito bem esse momento do humor, um momento pós-redemocratização e ali década de 90 e chegando nos anos 2000. Eu, pessoalmente, eu assistia muito Caceta do Planeta quando era criança, porque meu pai adorava, então eu sempre assistia.
Provavelmente entendia alguma coisa, não entendia outra.
Não entendia nada.
Obviamente, tinha até muita coisa que era... Até para criança mesmo, os fatos que as crianças gostavam, né?
Eu adorava
ser criança. Quando eu era criança, eu ficava maluco com a campanha, não só tipo no elevador, eu lembro disso.
A gente chamou todos os artistas, cara, a quantidade de artistas.
We are the world, né?
We are the world, praticamente, né? Fomos gravar com um monte de gente, foi sensacional, essa campanha é muito legal.
Isso toca muito a gente aqui no Armário da Bola, porque nós dois somos duas pessoas que a gente empreende a bobeira como... A gente empreende a bobeira como
muito vida. Frequenta muito elevador, né?
E pra gente é muito caro isso, é um assunto muito caro, então você chamar todos os artistas da Globo pra fazer uma campanha dessa é o que a gente considera fundamental.
Cantaram, né? Eu não sei se vocês viram a música da campanha com todo mundo cantando. É muito
completamente.
Bacana.
Completamente. O ar que eu respiro não pode ter esse fedor, eu me lembro até hoje.
Exatamente, pô. É. Gente fazendo segunda
fase.
A gente viu isso há pouco tempo, quando a gente fez o show aí, há 2 anos, antes da pandemia, e a gente encerra o show cantando essa música. E aí a gente reviu lá, para que a gente não lembrava a letra. Aí conseguimos e relembramos a letra. Tá? Aí a gente esquece as coisas, né?
Essas
outras campanhas também. O Seu Creyson, que você falou, o comício do Seu Creyson é um negócio sensacional. A gente está tentando fazer um filme sobre o comício do Seu Creyson, porque ano que vem faz 20 anos. Então, cara, tinha 15 mil pessoas no comício do Seu Creyson em São Paulo. Teve mais do que o Ciro Gomes. É sensacional, porque a gente, obviamente, anunciou no programa, não tinha internet naquela época, assim, não tinha redes sociais. A gente anunciou o comício do Seu Creyson na terça-feira, no programa, no final, semana que vem vamos estar lá em São Paulo, não esqueci o lugar onde era, vai ter o comício do Seu Creyson. Cara, apareceram 15 mil pessoas. Levou uns cartazes para fazer ali de cenografia, as pessoas levavam. Quinta série da escola, não sei o quê, matando aula
para ver o Eu lembro que um amigo meu de escola tinha o adesivo de carro do Seu Creyson, eu queria, e eu fiz um escambo, troquei as figurinhas da Copa que eu tinha repetida pelo adesivo do Seu Creyson.
Pô, uma boa troca. Sei lá, eu tenho o livro aqui das invenções. Eu lembro de um trabalho de escola também com o professor. Né? O O professor, ele falou assim, vocês têm que fazer aí pra semana que vem, daqui a duas semanas, na matéria de português. Vocês têm que encenar como se fosse uma propaganda de algum produto que vocês inventam aí. Aí eu peguei o livro e eu, meus amigos, a gente encenou ali da forma que dava. A gente pegou ali e falou, pô, já é, vamos fazer isso aqui, show. O professor adorou, a gente tirou notão. Aí bom. um outro grupo pegou e...
Não é educativo, olha só.
Não, olha aí. Não, enfim, bom demais. Mas uma coisa que eu acho interessante, que você estava até falando de faculdade, é que vocês não fizeram faculdade de jornalismo, né? Vocês foram parar no jornalismo de uma forma bem mambembe e inesperada, né?
A Caceta, na verdade, a revista Caceta Popular, surgiu na escola de engenharia da UFRJ, né? Nada a ver. A gente começou a fazer lá porque a gente gostava de jornais de humor, a gente gostava do Pasquim, curtia humor, eu conheci o Hélio e o Marcelo e tal. Depois a gente chamou o Bussunda e o Cláudio, né, para escrever. Então surgiu lá na engenharia, não tem nada a ver com jornalismo, até porque a gente não tem essas discussões todas que o jornalismo gosta de ter, não precisa, né? Então a gente fazia uma revista de humor, não tinha nada a ver com jornalismo, era humor. A gente até criou um slogan, né, quando a gente foi para a televisão, que era o humorismo verdade, jornalismo mentira, né? E a gente, quando a gente foi para frente da tela, né? A gente não era ator, né? Ou pelo menos não se considerava ator. Então a gente foi para o jornalismo, que a gente fazia matérias jornalísticas de humor. A gente era o repórter, né? Com o nosso picolézinho, né? Que chama, né? O microfone na mão, era mais fácil. Só que o repórter entrevista alguém, então o cara que estava do lado, que era o personagem, na verdade era um ator, né? Então a gente acabou virando ator, né? Então não tinha nada a ver com jornalismo, tinha a ver com humor, no caso.
Né? Vocês veio muito com experiência, né? Com prática, quero dizer. Vocês foram pegando essa veia, essa prática mesmo, foi muito com prática, ainda não foi faculdade de jornalismo. Só o Bussunda que fazia comunicação, no caso, né?
Mas não fazia, né?
Fazia, tava inscrito lá, né?
Apesar de ser um comunicador nato, não, né?
Mas a gente foi aprendendo na marra como é que, no caso da Caceta Popular, né? Como é que faz uma revista, como é que escreve uma revista, os processos de escrever uma revista, quais são as, né? Como é que edita. Foi aprendendo e virou conhecedor do assunto depois, né? A gente sabia tudo sobre como faz uma revista. A revista vendeu muito. Antes de entrar na TV, a revista vendia muito já. Vendia. Naquela época se comprava revista, mas era um outro tempo. Hoje em dia não existe mais isso. Como não tinha internet, as pessoas iam na banca e compravam. Vendia 50 mil exemplares, coisas assim. Sabe? Tem muita gente que é fã da revista até. Porque a revista era barra pesada, era bem mais pesada que o programa.
Eu puxei esse assunto porque eu acho interessante que, principalmente, assim, eu e o Gustavo, a gente trabalha com jornalismo. O Gustavo já trabalhou com a parte de esporte, eu trabalho até hoje, que não é um meio, assim, que é só chegar e fazer que se tem acesso, né? E vocês, mesmo não tendo essa formação formal, vamos dizer aqui, né? De jornalismo, de comunicação, vocês foram pegando essa prática muito bem na experiência e vocês conseguiram entrar na parte já puxando um pouco para o lado da Copa do Mundo, vocês conseguiram ter acessos, né, e abertura mesmo com esse meio que é tão hermético, né, que é tão controlado ali. Eu acho até que na época que vocês começaram a ir mais para esse lado de Copa do Mundo, ali em 94, foi quando começou a ser mais controlado, marketizado, mais, né, cerceado ali, assessoria de imprensa, do jogador, da seleção.
Em 94, já é um bom exemplo de falar, né? Porque, assim, eu não fui, tá? Mas eu fiquei no Brasil. Mas foi o Cláudio, não me lembro, foi o Cláudio, foi o Bussunda, foi o Reinaldo e foi o Marcelo. Acho que foi isso. Cara, eles lá em Los Angeles, por exemplo, eles ficaram no mesmo hotel da seleção. Não existe mais isso. Eles falavam com a seleção normal, ficaram amigos dos caras da seleção. Não é mais assim. Agora é tudo isolado. Naquela época não, era normal. Eles iam pra sauna, faziam sauna lá com, sei lá, com lateral lá, com, sei lá, com 94.
Mário Silva.
Todo mundo, o Zinho ficou puto porque eles conversavam muito com o Zinho e a gente começou a chamar o Zinho de liquidificador, né? Aí ele ficou puto, né? mas é porque era, todo mundo falava isso, né? Que ele ficava rodando e tal. Mas, cara, é... A gente...
O enceradeiro eu já tinha ouvido, o liquidificador é foda.
É inimaginável você ter esse contato tão perto com os caras. Não era, ainda não tinha esse marketing todo, que tem toda essa coisa envolvida, os jogadores ficam afastados, ninguém fala com eles, até os repórteres, até quem está transmitindo tem que ir lá pedir permissão. Naquela época era meio bagunçado, ainda era meio bagunçado, né? Então, cara, eles falavam com todo mundo, sabe? Era super normal. E também com a galera da Globo, né? Com o Galvão, que ainda não era... Já era Galvão, mas não era o Galvão, né? Mas já tinha... Já era o Galvão, assim, com seu ego enorme já, né? Já instalado, mas ainda não é. Mas, sim, o Galvão era, sempre foi muito legal com a gente. Tem que dizer isso, tá? Até... Foi um cara importante lá depois.
Ele é nosso ouvinte, ouve a gente, toda semana ele ouve a gente.
Não tem problema, o Galvão foi um cara que dava força pra gente. Ele era, com a gente ele era acessível. Todo o jornalismo da Globo, que eu sei que é complicado, a beça, e o esportivo acho que talvez seja ainda mais, mas no caso da gente, a gente tinha um acesso... bem legal. E na Copa de 94, a coisa foi... Era muito doido. A gente não fez só o programa, que em 94 nosso programa era mensal. Então, na verdade, a gente foi chamado para fazer uma cobertura da Copa com pílulas diárias. Então, a gente tinha 4 ou 5 pílulas diárias, que fazia-se muito lá e alguma coisa aqui. Porque aqui também pegava a repercussão do povo. A gente ia para a rua falar com as pessoas, que isso não tinha muito lá, né? E entrava, uma das pílulas entrava no Jornal Nacional, olha que loucura. Muito legal. Inclusive tem uma cena muito doida que hoje não iria ao ar, que é no meio do Jornal Nacional, agora o plantão Cacete Planeta, aí entra tudo escuro dizendo que a gente estava no banheiro de camarões, no vestiário de camarões, não sei o quê. Não iria ao ar hoje, e foi ao ar no Jornal Nacional. Outros tempos, outro contexto. Mas a gente entrava lá no meio do Jornal Nacional, no meio da programação, no intervalo, talvez, acho que no intervalo dos jogos. Então era muito legal, era bem bacana. Agora...
Essa questão dos acessos também, que eu fiquei curioso, não é nem só o acesso com os jogadores, mas também assim, um acesso ali no meio da cobertura, né, com os outros jornalistas, vocês não sendo, né, oficialmente jornalistas.
Mas a gente estava ali... A gente ia com o crachá da Globo, né? Então você entrava no meio da cobertura da Globo. Era combinado, agora vai o caceta. Aí você falava com os caras, entendeu? A gente entrava como se fosse um jornalista da Globo. Mas era parte de humor, né? E os jogadores brasileiros sabiam, os outros não, né? Mas tudo bem.
E vocês, foi a primeira vez, né, de um grupo de humor, assim, numa cobertura tão grande, uma coisa tão, tão importante, assim,
foi diferente, acho que isso nunca tinha sido feito, assim, que um grupo de humor, ou humorista, ou sei lá, fosse fazer uma cobertura da Copa do Mundo, né, estando presente o tempo todo lá, fazendo piada, né, não era jornalismo, era piadismo, brincando com o que estava acontecendo. Realmente foi a primeira, 94, acho que foi a primeira vez. Nunca tinha
acontecido. Como que isso veio? Como que isso veio da Globo e como que isso foi para vocês? Assim, como que foi essa situação de vocês encarar da Globo passar isso, sugerir? Não sei se veio de vocês, se veio de cima, se como é que foi essa situação e como que vocês receberam?
Eu não me lembro se foi uma proposta que a gente fez ou se veio deles. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que veio deles. E a gente encarou, como sempre encarou, desafio enorme, é claro, né? Desafio porque era todo dia, não era no jogo, era todo dia. Todo dia tinha 3 pílulas da gente, né? A gente já fazia, eu acho, nessa época, talvez, que a gente fez... Fantástico, a gente fazia, tem uma época que a gente fez um plantão Cacete Planeta dentro do Fantástico, tá? Então, no Fantástico tinha 2 ou 3 piadas sobre vários assuntos, todo domingo. isso talvez tenha sido um filhote, mas eu não tô com a memória tão afiada assim para lembrar. É que depois de 94, que foi a primeira, aí todas. Quer dizer, não, 98 foi para a França, 2002 era Japão, a verba não rolou, porque era muito caro, a gente fez daqui.
Vamos falar de 98 antes, depois a gente passa para as outras, né? Depois de 94, a vitória do Brasil, a gente vai ter a decepção em 98, mas 98 vocês mais presentes e com outra dimensão de trabalho, né? Aí em 98 já é um outro momento do grupo.
Em 98 foi o primeiro ano do programa semanal. Foi quando o programa virou semanal. O programa sempre foi. Ele começou mensal em 92, né? Ele era uma vez por mês, né? Dentro do Terça Nobre, que era a Terça Nobre tinha quatro programas, né? Um dos programas. Primeiro foi o Doris para Maiores, depois acabou o Doris para Maiores e a gente tomou esse lugar. Cacete Planeta. Foram durante 6 anos. E aí, até que um momento, eles chamaram a gente para assumir a terça-feira, né, depois da novela. Então, 98 foi esse ano. Então, já tinha essa questão que a gente foi o primeiro ano que a gente passou de mensal para semanal. Quer dizer, a gente, não vou dizer que quadruplicou o trabalho, porque o programa mensal era de 45 minutos, o semanal era de 30, mas a conta é quase isso. A gente já estava começando o ano com um desafio novo, que era o desafio de fazer um programa semanal, que é um negócio de humor, que não é um negócio que, sabe, o nosso humor é um humor curto, as piadas não duram tanto tempo, você não fica sustentando, a gente tinha um ritmo que não dava para ficar segurando um quadro 5 minutos. A coisa era ali. Então era um trabalho enorme, a gente sempre escreveu tudo. Começou como roteirista, né? Então tudo era escrito, tal. Já tinha esse desafio. Aí quando veio a Copa, era natural que a de 94 tinha funcionado super bem, que a gente fosse fazer também, né, a cobertura. Então quem foi lá para a França, tinha além das pílulas que também tinha, se não me engano, tinha também o programa. Tinha matérias para o programa e matérias para a programação esportiva, né? Mas Copa do Mundo dá muito assunto, né? Ainda mais quando você está no local. Copa do Mundo é um tema maravilhoso.
O mundo todo.
Ainda mais com aquela seleção cheia de astro, né? Ronaldo...
A de 98, né? E aí no final da seleção... Aí no final, naquele nosso primeiro... Que foi o grande fracasso até o 7-1, né? Depois acabou com tudo.
Bons tempos, né?
A gente fez uma matéria que ficou... Que, apesar de tudo... Né, o humorista, no momento, ele de alguma forma, ele se dá bem até quando as coisas vão mal, porque a gente fez uma matéria, que é uma das matérias mais engraçadas que a gente fez, que era falando o que tinha acontecido lá com o Ronaldo. Tá? É muito engraçada essa matéria, se você for rever, ela é divertidíssima. Que o, né?
Então, o doutor Lipídio Toledo.
Doutor, não, era o doutor, é pior, Lídio Tolete, Lindo Tolete.
Lindo Tolete.
O Hélio participou com a gente aqui, que a gente gravou um programa sobre o Botafogo, e ele conta e mostra um documentário, eu ri muito, que o negócio, o pessoal chama o médico e fala, você que é médico? Ele, médico não, eu sou ortopedista. Essa de 98 você foi também, ou você ficou...
Não, não foi. Fui em 2006, infelizmente. E 2014, que foi no Brasil também, estava aqui, a gente foi também.
Mas trabalha, né? Trabalha daqui, tem tudo.
Não, trabalha daqui era insano, porque pouca gente para tocar um monte, o resto do programa. É isso, na verdade, né? Assim, a gente mandava muita coisa para eles gravarem lá, que escrevia aqui, lá. Às vezes não dava tempo também, porque a Copa do Mundo, além de tudo, você viaja, né? Então você... A seleção vai, sei lá, ainda mais Estados Unidos, por exemplo, na França eu não me lembro, mas sei lá, não me lembro onde o Brasil jogou, mas você vai, sei lá, de Montpellier para Lyon, é um dia, porque até empacotar tudo, não sei o que, viajar, né? Você não tem tempo de fazer porra nenhuma, né? Tem sempre um dia. Depois do jogo tem um dia de viagem, né? E aí chega lá e tem o dia do jogo, que você tá vendo o jogo para saber o que tá acontecendo, claro, né? Quem foi lá foi para ver o jogo.
E nesse aspecto de acesso à seleção, o que, que o pessoal relatou de diferença de 94 para 98? Como é
em 98 que... acho que eles também tinham acesso, não tanto como 94, era uma bagunça, eles faziam, sabe, entravam na banheira de hidromassagem junto com os jogadores. Né? 98 foi menos, mas já, ainda tinha muito, era um outro momento, gente, não tinha rede social, não tinha nada disso, então as coisas funcionavam de um outro jeito. Eles, o pessoal que estava lá conta umas histórias que nunca chegaram aqui, que também, que o, sei lá, que o, como era o nome dele, o jogador lá, o César Sampaio, achou que era, que o Ronaldo estava tomado pelo diabo, coisas assim. Vieram lá, né? Tem umas fofocas, assim. E no dia foi uma loucura, né? Na verdade, a gente soube antes do que eles que o Ronaldo não ia jogar, porque eles não estavam acompanhando a televisão, estava, sabe? Então, eles souberam assim, já tá lá, falei, ué, a escalação não tem Ronaldo? Como assim? Meio que, imagina, você está no estádio e vem a escalação do time e o principal jogador do seu time não tá. Não entende nada, né? Mas o Brasil ia perder aquele jogo, né? Vamos falar sério? Não ia ser 3-0.
É igual o Neymar em 2014, se não quebra a coluna, a Alemanha fazer 5 em vez de fazer 7, pô, beleza, 7-2, né?
A Alemanha ia ganhar, mas eu acho que ia ser bem menos, ia ser 2-0, 3-0, mas é palpite, né? Mas assim, a seleção da França era melhor que o Brasil, mas, pô, mas a gente entrou perdido naquele jogo, né? O time já tinha perdido.
Como
o
Galvão Bueno disse no jogo, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe quem marca. É uma zona a seleção. Ficou marcado.
O Brasil jogou tão bem aquela Copa, não me lembro muito bem, não. A de 94 ninguém jogou bem, foi uma Copa chata, né? A de 98, acho que, eu não lembro, o Brasil jogou bem, mas também não foi assim. A França era a sensação da Copa e a França tava... França tinha o Zidane, né? Tava no cabelo agora. É que aqui tá ao contrário, eu me fudi aqui.
Tá ótimo, pô. A gente tem aqui o Danilo falando que o pior trauma da infância dele foi ver que o Edmundo ia jogar no lugar do Ronaldo. Uma das primeiras coisas que eu lembro da minha vida era os adultos presente, eu tinha 4 anos na época, os adultos me ensinando a falar o Zidane que se dane, né? Quem se danou fomos nós, né? E eu imagino que em 2002, assim, aí a comparação fica ainda mais radical, né? Nesse sentido de acesso, de marketing, de uma forma geral, eu acho que de 94 para 2002, a curva é muito grande, né? Mas aí 2002... também é um momento que vocês já estavam muito mais presentes no dia a dia.
A gente era, em 2002, estava no auge, assim, né? O programa estava sucesso absurdo, porque o programa virou semanal e deu certo, né? Então, a gente era muito conhecido. Só que em 2002, Japão é muito longe, Coreia é muito caro, a Globo, a gente não foi. Aí a gente fez daqui, que não tinha contato com os jogadores, que eu não sei se a gente ia ter tanto contato assim, né? Como você falou, porque as coisas já estavam...
Fátima teve, né?
Mas a Fátima é especial ali, né? Ela era bem especial, porque ela tinha essa coisa de simpatia, né? E a gente brincou muito com esse negócio da Fátima na época, Fátima e Bonner, né?
Uhum, isso eu lembro.
Planagens, o Reinaldo era a Fátima, o Hubert era o Bonner, né? Brincava muito disso. O que aconteceu em 2002, que foi legal porque a gente estava aqui, foi o seguinte.
Essa história que eu ia pedir para contar, que é uma história muito boa mesmo.
Quando o Brasil foi campeão, a seleção estava no Japão, né? Japão é longe pra cacete. E a gente se preparou lá, que a gente se preparou para fazer uma matéria, né? No caso do Brasil ganhar. Obviamente que se perdesse, a gente ia fazer uma matéria menor, tal, mas ia fazer. A gente pegou um trio elétrico, um caminhão, né? E fomos para Copacabana e a gente tinha todos os personagens que a gente fazia no programa. O Bussunda era o Ronaldo Fenômeno, o Hélio era o Ronaldinho Gaúcho, eu era o Filipão. A Maria Paula era a namorada do Ronaldinho, que era... esqueci o nome dela.
Milene, não era?
Era Milene, porque tava isso, era o assunto, dois namoravam, não sei o quê. O Cláudio era... Quem era o Aldo? Não me lembro, mas tudo bem. Estava lá, todo mundo, subimos no carro e fomos para Copacabana. O que aconteceu? O povo foi para Copacabana, para Atlântica, para, né, comemorar o título. Quando chegou lá, deu de cara com os clones dos jogadores. Então, eles trataram a gente como se nós fôssemos os campeões do mundo, né? E a gente ficou lá, tirando onda que a gente era os caras mesmo. Era o Filipão, dava esporro em todo mundo, lá de cima. Você aí, você dando instrução. O Ronaldinho Gaúcho. Pô, então foi sensacional, ele dava autógrafo. Naquela época era autógrafo, dava autógrafo como jogador e tal.
Então, o documentário mostra o Hélio de Ronaldinho Gaúcho sambando.
É, exatamente. Então foi como se a seleção, foi assim, foi a comemoração da seleção sem a seleção, porque eles ainda estavam, provavelmente, nem embarcaram ainda, nem tinham embarcado, né, depois do jogo, né, e o jogo foi 6 da manhã, né. Então isso foi...
Acabou aqui, era 8, 9,
é, que era 6 da manhã o jogo. Eu me lembro que todo mundo acordou cedo. A gente viu o jogo na casa do Cláudio, saiu de lá batido para... Aí, confusão de como é, de, né, de fazer maquiagem. A gente fazia nas vans, fazia uns esquemas, né? É, porque todos... De ponto uma careca.
O trio elétrico do caceta andou para que o Gabigordo pudesse voar, né? Esse é um fato. Não, mas aí também mais uma vez, né, isso é um negócio bem interessante, né, essa é uma época que o Ronaldinho, por exemplo, já era uma super, ultra, mega, hiper estrela mundial, ídolo nacional, não sei o que, mesmo depois da decepção de 98, do joelho estourado, era um outro nível de ídolo, né, de reconhecimento. E vocês acompanharam muito bem isso, né? Vocês acompanharam de uma forma que eu acho que as duas coisas se alimentavam, né? O pessoal olhava para a seleção brasileira, lembrava de vocês, e olhava para vocês, lembrava muito fácil.
Muito,
né?
Ligado à seleção com esses caras. Tem uma história boa, assim, do Ronaldinho, que é um pouco depois, eu acho, da Copa. O Bussunda e o Ronaldinho viraram quase a mesma pessoa, né? O Ronaldinho foi ficando cada vez mais parecido com o Bussunda. Mas eu não ia falar assim, acho que foi em 2003, o Ronaldinho gostava muito da gente, estava bem com a gente, e ele ia fazer um jogo, acho que foi o primeiro jogo que ele fez vários anos, o jogo da amizade, sei lá, o jogo contra a fome, que era amigos do Ronaldo versus amigos do Zidane, em Basel, na Suíça. E aí o Rodrigo Paiva, que era o assessor do Ronaldo, falou assim: o Ronaldo está convidando vocês para cobrir esse jogo lá, vocês não querem ir lá não, fazer uma matéria de programa? Óbvio que a gente...
Óbvio, né?
E agora, pô, pra Suíça? Tô cheio de coisa pra fazer aqui em Iguaba, é, não?
Se fosse em Los Lários, em Xerém, talvez não fosse, mas em Basel vai
ser um... Aí é um jogo completamente amistoso, brincadeira, né, não sei o quê. A gente, cara, ficou no mesmo hotel dos jogadores. Pô. Foi sensacional. Aí, uma hora, pô, vamos almoçar. Quando a gente foi almoçar, o restaurante estava fechado, mas deixaram a gente entrar. Por quê? Porque a gente era amigo do Ronaldinho, né? A gente estava como amigos do Ronaldo ali, né? Ele que convidou. Então, o almoço foi no restaurante todo, só nós, eu, Bussunda e Cláudio, e o diretor, e, né, e etc. E na outra mesa, Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo, etc. E era um buffet.
Na outra mesa eram os amigos do Zidane, né?
Os amigos dos jogadores todos ali, cara. Caramba. E aí, cara, uma hora eu fui na mesa me servir, quando eu olho pro lado, tá o Beckham. Vai comer aqui não, rapaz? Tira a mão. É. Sacanagem. Foi foda, cara, porque pra você fingir também que não tá acontecendo nada.
Fingir normalidade, né? Ah, não, óbvio, o Beckham do meu lado.
O Beckham tirando o mesmo prato que eu ali, cara.
É. E aí... O mesmo Zidane, arroz requentado no recheio.
É. Essa viagem foi muito bacana. A matéria ficou muito boa também.
Vocês jogaram ou não?
Não, não jogamos. A gente foi cobrir, né? O jogo rolou.
Às vezes rola um convite.
Esses jogos de amigos contra amigos, deve ter sido 8-6 para alguém. Coisa assim. Mas não era qualquer um. Eram amigos do Zidane, né? É. Amigos do Ronaldo.
Não, mas eu me lembro muito, muito disso, cara. É, eu penso em Copa de 2002, é automático, assim, vem pra mim a propaganda da Brahma com a tartaruguinha fazendo embaixadinha e Cacete do Planeta imitando.
Era muito novo.
Eu era bem criança e, assim, é muito automático pra mim. Essa,
tipo, a gente fez um programa, o nosso segundo programa é sobre essa Copa de 2002, a gente fala bastante das nossas lembranças, né? Apesar da gente ser novo, tem muita coisa que a gente lembra, né? Primeira Copa que eu lembro de assistir, de fato. Eu vi todos os jogos do Brasil, pelo menos. A gente lembra bastante.
Maravilhoso, né?
E não só de Copa do Mundo, mas Ronaldo Fofômeno, né? Todos esses trocadalhos do Carilho. Eu lembro de 2006, na preparação para 2006, direto vocês faziam o falar do Cafu e do Dida. Cara, eu não conseguia.
Acho que em 2002 o Ronaldo era novinho ainda. E tava no auge da forma, né? Porque ele não era novinho, não, ao contrário, ele devia ter 26 anos, tava realmente no auge, né?
Tava se recuperando da lesão, mas tava magrinho ainda.
Tava magrinho ainda, acho que o Fofômetro veio um pouco depois.
É, veio em 2006, né? Acho que a gente já pode, inclusive, passar pra Copa de 2006. É óbvio que o assunto de 2006 gira muito no acontecido com o Bussunda e tal, mas antes disso, o que dá para falar dessa cobertura de 2006? Como é que foi essa que você estava lá, né?
Cara, primeiro, a Copa foi na Alemanha, que é um país super avançado, então foi muito bacana, né? Eu me lembro de ter ido primeiro para Frankfurt, eu acho, depois para... Porque foi logo no início, né? Foi no segundo jogo, eu acho. Mas a gente chegou um pouco antes, então a gente curtiu um pouquinho ali, antes a Alemanha, estávamos eu, Cláudio Bussunda e Hélio, a gente é muito amigo, somos quatro, então a gente estava entre nós curtindo muito. No documentário você até vê que com a equipe, a coisa, assim, com a galera do programa, somente com o diretor, a coisa estava meio pesada, não estava boa não. A gente estava no... Mas o programa Cacete Planeta, em termos, por exemplo, de Ibope, aquele foi o momento mais foda da gente. A gente era o segundo Ibope da Globo naquele momento, 2006. Era a novela e a gente. A gente deu 40 pontos de Ibope, coisa que hoje não existe mais. 4, 5 semanas seguidas. A gente tava bombando pra caralho naquela época, né? E aí a gente foi lá e a seleção também era tida como uma seleção, né?
Porra. Era o momento, né?
O problema é que era no papel, né? Ninguém tava jogando nada. Tava todo mundo. Era o Fofômeno, o Ronaldo tava gordo, o Ronaldinho já tava no seu... Mais pro samba do que... Né? Já tava naquele momento que já tava desistindo, porque a carreira do Ronaldinho Gaúcho foi curta, né? Se tivesse sido longa, ele seria um dos maiores fodas de jogadores da história, sem dúvida, porque o cara era um mágico, né? Mas ele teve uma carreira de 5, 6 anos só, e ali já tava no fim. Era o Rivaldo, né? Não me lembro.
O Rivaldo não foi em 2006, não. Foi o Adriano.
Era o Adriano, que também, no mesmo caso. Kaká, né?
Os titulares eram o Quadrado Mágico, né? Que era Ronaldinho, Ronaldo, Kaká e Adriano. E no banco tinha uma galera que tava jogando melhor. Robinho tava jogando bem, Juninho Pernambucano tava jogando bem.
Pois
tinha
essa questão. Mas não se acertou lá. A gente ainda passou da primeira fase, né? Eu vi muito pouco essa Copa, porque eu vi os primeiros jogos, depois eu mal vi, né? Não deu. Aí aconteceu a tragédia, né? Que o documentário tá bem colocado, foi difícil pra cacete, um momento muito
complicado. Eu nem ia perguntar exatamente, porque eu acho que...
Tem uma possibilidade no documentário de acontecer um negócio que acabou não acontecendo, ainda bem. E quando o Cláudio começou a fazer, ele falou pra mim, cara, a gente tá pensando em voltar lá no hotel. Lá
caramba.
Você topa? Topo. Só que eu fiquei griladaço de como é que ia ser rever aquele local, né, onde tudo aconteceu.
Ah, é?
Acabou que não rolou, por questões até de grana. Mas eu acho que... E no filme mostra, para as pessoas isso não tem a menor importância. Para mim foi um dos momentos mais complicados do filme. Porque eu vi o hotel, eu revi, né? Que mudou, mas não mudou tanto. E eu comecei a lembrar das coisas, que você tem as lembranças, né?
Lembrado. O Cláudio chegou aí ou foi a imagem
que você... Não, não foi. A gente tinha uma... Que, por acaso, era a produtora da gente. Quando a gente foi para a Alemanha, A gente contratou uma produtora local que era uma amiga nossa, Miriam, que morava na Alemanha há algum tempo. Ela era irmã do nosso produtor até. A Miriam foi a produtora. Ela aparece no filme, no documentário. Ela fala lá. Ela foi a última pessoa, né, que viu o Sunda e tal. A Miriam ainda mora lá. E então o Cláudio falou com ela e, por acaso, ela é casada com um cara que trabalha em cinema. Então, ela tinha como captar imagens de qualidade, etc.
Entendi. Eu fiquei me perguntando isso.
Ela voltou lá, ela filmou as coisas e tal. Então, ele conseguiu dessa forma. É, foi filmado lá por uma equipe local que era uma pessoa da gente, assim. Era a mesma produtora, Miriam. É, para mim foi complicado, mas tudo bem. Faz parte, tem que rever também. Mas a Copa de 2006 acabou pra gente no segundo jogo, né? Acho que foi o segundo jogo.
Foi cedo assim? Eu não lembrava, não. Achei que tinha sido mais pra frente.
Não, foi... Cara, o Brasil passou da primeira fase e dançou nas quartas ou nas oitavas? Não me lembro.
O Brasil caiu nas quartas.
Nas quartas, pois é. Eu acho que foi no segundo jogo... Foi na véspera do segundo jogo, se não me engano. E aí depois a gente... O enterro foi perto do terceiro jogo, porque teve uma história de que... Pô, como é que bota o programa no ar, né? A gente tinha um material gravado, a gente tinha gravado muita coisa, então a gente tinha um material de reserva. Então, na terça logo em seguida, foi um especial com a reprise. A outra terça foi com material gravado. Aí, na terceira semana, que o Brasil dançou no fim de semana, perdeu para a França, né?
Sim, foi um sábado.
E aí, a gente tinha escrito um monte de coisa, caiu tudo. Tem isso também, Copa do Mundo tem isso. Quando você escreve humor, você faz as piadas... com o plano B, né? Mas sempre o plano A que é melhor, né? Porque você não vai ficar torcendo para o Brasil perder, né? Então você... Mas aí tem um plano B se perder. Se perder, a gente faz assim. Foda-se. Também ninguém vai querer ver o programa de humor se o Brasil perder, né?
É verdade. E aí, passando da Copa de 2006, a gente não vai entrar especificamente na Mostra do Bolsonaro, porque o documentário explica melhor do que a gente conseguiria explicar aqui. É muito bem explicado, é super emocionante, é um relato
muito legal mesmo.
Bastante pessoal, bastante completo sobre o que aconteceu. E acho que passa bastante a imagem do quão difícil deve ter sido, assim. Todo mundo que já perdeu alguém querido sabe como é que é, e, porra, amigo de tantos anos assim é inacreditável. Mas e aí a gente queria saber também das Copas seguintes, né? 2010, 2014, vocês tendo que se reinventar para fazer. No conteúdo que vocês fizeram.
2010 foi o último ano do programa. Eu vou ser sincero, eu não me lembro. Acho que a gente não fez porra nenhuma. A gente fez normal. A gente não foi. Foi na África do Sul, né?
Isso.
A gente não foi na África do Sul. A gente fez daqui. E
teve programa no Sport TV, não teve?
Teve? 2010 eu não me lembro.
Eu não lembro quando foi.
Em 2014 que teve. Em 2014 a gente já não estava mais... O programa não estava mais no ar, mas o Sport TV chamou a gente para cobrir a Copa, de duas formas. Uma foi no programa Extraordinários, que vocês devem lembrar, que era com Peninha, com o Chico Sá, com a Maitê, e a gente participava revezando cada vez um. Foi muito sucesso esse programa na Copa, foi muito legal. Foi divertido, porque era uma mesa redonda, né? Falando merda, né? A mesa redonda não falava de futebol, falava do resto. Mas a gente também fez pílulas, né? A gente também fez pro Sport TV. A gente foi nos jogos e gravava piadas, etc. Que foi legal, foi bem feito. Eu assisti um jogo em Fortaleza, que o Brasil empatou. E eu assisti um jogo em Belo Horizonte, que não foi o 7-1, foi outro. Que o Brasil...
Belo Horizonte foi contra o Chile.
Foi. Empatou também. Em Fortaleza foi o jogo foi contra o México, 0-0.
0-0, uma merda de jogo. Eu já estava muito chateado, eu estava de saco cheio daquela seleção. A seleção era péssima, na boa, vamos falar sério.
Jogava nada. A gente gravou um especial sobre a Copa do Mundo, ano passado. A gente gravou um especial que a gente foi passando... a gente fez 5 episódios sobre a Copa do Mundo. E aí a gente pegou ali na semifinal, a gente foi sempre dando a porrada a cada fase, mas quando a gente pegou pra semifinal, que era menos jogo, a gente tinha mais espaço pra falar de cada, e a semifinal do Brasil foi logo 7-1, aí a gente botou para fora tudo que a gente tinha de ruim para falar sobre aquele time.
A seleção era ruim, era como a de hoje, Neymar dependente. É, não mudamos isso ainda, né? A fase Neymar da seleção.
Atrasada.
Aí eu me lembro que eu fui em Fortaleza, assisti o jogo lá, a gente assistiu todos os jogos na televisão, mas quando você vai é diferente. Fiquei puto, de saco cheio. As matérias estavam divertidas, Fortaleza é uma cidade legal, foi legal, a gente fez boas matérias, foi eu e Hélio, foi engraçado, não sei o quê. Aí passaram alguns jogos, eu também fui escalado para ir com o Cláudio para Belo Horizonte. Aí foi uma merda. Já, não foi, foi esse jogo aí com o Chile, que foi 1-1, né?
Foi dramático, né? Que a gente passou nos pés.
Foi merda, a gente passou raspando e tal. Só que a viagem, aí o que, a seleção ficava num hotel, aí a gente não podia ficar no mesmo hotel da seleção, né? Mas ela ficava num hotel que é meio longe da cidade, em frente a um shopping lá, o Minas Shopping, sei lá, e a gente ficou num hotel do lado. Então, na verdade, a gente estava longe de Belo Horizonte para ficar perto da seleção, para poder... que já foi chato pra cacete. E aí a gente fazia umas entradas ao vivo e inventaram que as entradas eram no centro de Belo Horizonte, né? Na Savassi, aquele bairro lá. E a gente tinha que ir desse hotel longe da cidade pra Savassi. Aí botaram um motorista que não conhecia Belo Horizonte. Sensacional.
Muito bom. Estratégia. Cara, ele botaram um personagem do Cacete Planeta.
Cara, ficando puto. Isso levava uma hora e meia pra chegar. Estava lá, tinha que gravar rindo, né? Achando tudo feliz, não sei o quê. Aí um dia, o Cláudio, um dia, a mulher do Cláudio é de Belo Horizonte, tem família. Então um dia ele falou, cara, vamos almoçar lá com a minha galera lá, né? Parente da Valéria, da minha mulher, falei, tá, beleza, fico aqui. Aí eu fiquei sozinho lá, falei, cara, vamos, onde é que eu vou almoçar? Não tem nada ali, cara, onde a seleção tava. Falei, vamos no shopping. Cara, no shopping, a melhor coisa que tinha no shopping era o Habib's.
Aí é como, cara.
Aí eu falei, cara, eu não vou com nada. Eu voltei muito puto. Aí o que aconteceu? O Brasil vai pra semi com a Brasil e a Alemanha. E aí, estava escalado, eu acho que o Cláudio e o... Não, o Hélio... Eu acho que era o Cláudio e o Hélio. E aí, o Hélio não pôde ir por algum motivo, não me lembro que motivo. Então, abriu uma vaga. Quem quer? Aí, o Cláudio, você quer? Falei, nem... Belo Horizonte, eu não vou nem amarrado. Cara, aí o Marcelo foi. Graças a Deus, senão eu podia ter visto aquele... né? Aquele,
mas olha só, você...
Pior,
você
foi pior ainda, né?
Mas, você foi ver empate em Fortaleza, você foi ver empate em Belo Horizonte, talvez se você tivesse ido, o futuro do Brasil fosse diferente.
Exatamente.
Olha, talvez muita coisa pudesse ter sido evitada nesse país. Se você estivesse lá, talvez empatasse.
Vamos falar sério aqui, como bom tricolor, sem Thiago Silva, o Brasil não tinha como... Não perdi. Ih,
tocou num ponto complicado. Alguém, vou ter que botar o Chico.
Não, o problema.
O Chico do Silva talvez fosse 11 a 1.
O problema era o cabeludo lá, pô. Aquele cara era horroroso.
Horroroso, meu Deus do céu.
Sumiu!
É, não, se a gente começar a entrar nessa seara aí, a gente pode ter ameaça de processo aqui. Acho que até é melhor ficar quieto, porque começar a falar de Davi Luiz aqui, a gente.
Depois do 7-1, sinceramente, o 7-1, não tem nada demais. Não, tem. Eu não consigo mais ver a seleção. É engraçado. Eu acho que o 7-1 é. Tem um saco de seleção mais. E eu era louco pela seleção. Era muito, muito, muito frustrado. Me lembro que em 2002, estava aqui em Araras até. E o Lussunda também tinha casa aqui. E na véspera da seleção da Copa, o Brasil tinha um volante Emerson, né?
Sim.
Uhum. A gente não gostava do Emerson. A gente não queria, sabe? A gente questão futebolística. E o Emerson se machucou. Eu me lembro quando o Emerson se machucou, eu liguei pro Lussunda. Lussunda! Conseguimos, porra, era nesse nível, a gente ficava ligado mesmo.
Foi, deve ter sido o olho gordo de vocês, porque ele machucou num rachão quando ele tava agarrando.
Exatamente. A gente era muito ligado, a gente sempre foi muito fã da seleção. Brasil, né, cara, mas aí deixou de ser, a camisa virou, porra, né, uniforme de facção política, um negócio muito chato. Mas é, e a seleção é muito ruim, né? Vamos falar sério, uma Copa América é ridícula, eu acabei vendo o Brasil e a Argentina,
Conseguiram consagrar a Argentina, que não ganha nem totó, jogando contra o Chile, que é a ponte preta das seleções. O Chile, 120 anos de história, não ganha nem empurrinha no boteco do seu Adalto aqui. O Chile conseguiu ganhar da Argentina, aí o Brasil joga contra a região no Maracanã, cara. Impossível perder pra Argentina.
Conseguiram, aí na boa,
conseguiram no Maracanã.
Paquetá na boa, nem como ilha, né?
Não fala mal do Paquetop. O único que joga nesse time é o Paquetop. Não,
fala, você vai falar mal. Então vamos lá. Você fala mal do Thiago Silva, fala.
Um a um.
Vamos ter que fazer um programa de rinha.
Paquetá, 10 que já teve Pelé, já teve. Vai puxar teu saco. Teve Zico, teve, pô, Rivelino. Paquetá? Não dá, né?
vamos encerrar, porque daqui a gente vai. Se começar a entrar nessa discussão, a gente vai longe.
Torcedores, calma.
Torcedores, calma. Porra, Beto, a gente queria agradecer demais sua presença aqui. O papo foi muito legal. Pô, você é sempre bem-vindo aqui. Daqui a pouco a gente vai pensar um programa de Fluminense aí pra você falar com a gente também.
Vamos nessa. Vamos deixar pra depois da semifinal lá. De acordo com o resultado.
Tudo é certo, vai ter.
Não sei, o Flamengo vai chegar. O Flamengo é que tem que.
Falta nenhuma.
Mas pode acontecer.
E se você quiser divulgar algum projeto, trabalho, redes sociais, esse tipo de coisa?
Não, eu posso falar do meu blog, é legal, porque ele está ativo. É facílimo, o endereço www.betosilva.com.br. Simples. Beto Silva junto, né? E eu coloco lá texto. Estou até escrevendo umas memórias assim, do grupo. Toda segunda-feira eu estou publicando um texto falando da história lá do grupo. Está bem divertido. Quem quiser ir lá, dá uma força. Está engraçado, está divertido. É isso aí, gente.
E assistam um documentário no Globoplay também.
Ah, sim, o documentário do Bussunda, que é muito bom. É bacana, conta um pouco da história da gente ali. É bom para quem não conhece conhecer e para quem conhece rever.
Chico, seu destaque final.
Cara, meu destaque final. Hoje o destaque é o programa todo, né? A gente teve um papo aqui que se deixasse a gente varava a madrugada. Infelizmente hoje é terça e amanhã tem que trabalhar. Ah, se bem que é, né? Acostumando o fuso horário de toque aí. É. Mas, Beto, muito obrigado.
Vocês vão cobrir também? Ou só futebol?
A gente vai cobrir oficial e oficiosamente, né?
Vai ter live do Armário da Bola durante as Olimpíadas. A gente só não vai se esforçar para que ela seja fidedigna ao que está acontecendo nas Olimpíadas.
O nosso negócio é fazer um esculhambado, né? Assim, pô, quer uma final de futebol masculino? Isso aí todo mundo faz. A gente aqui, um badminton. Tajiquistão e Ilhas Faroé, 3 horas da manhã.
Tem bad no nome, né?
Pô, pegar aí um esgrima aí, um esgrimista camaronês contra um esgrimista, uzbek. Aí é maneiro pra gente.
A gente também cobriu a Olimpíada, nunca foi numa Olimpíada, mas a gente cobria também e era muito, muito legal. Óbvio que a Olimpíada é muito divertida, mas não tem o glamour da Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma coisa. Uma das melhores coisas que o ser humano inventou. Estão querendo destruir agora, mas até agora. Você vê a Eurocopa agora, nem tinha a ver com a gente. Eu assisti, porra.
Tudo. Tem que assistir. Eu e Gustavo aqui, a gente enlouquecido pelo gol da Ucrânia contra a Áustria, né?
Não. Copa do Mundo, ainda assisto tudo. Ainda, tudo que consigo.
A questão também.
Tem que assistir.
E mais.
Agora, o que a Olimpíada tem de legal é aquela escala, né? Quanto menos você entende do esporte, melhor ele fica. Exatamente. Porque aí.
Pô, daqui mas a nada começa... chega aos pés da Olimpíada de Inverno.
Tem curling.
É
a melhor coisa que tem.
A futura paixão nacional do Brasil e da Ilhas Faroé é o curling.
De Liechtenstein, onde não passa o programa.
Onde não passa a Mara da Boa. A gente vai chegando assim ao final dessa live e desse podcast da Mara da Bola. A gente agradece de novo ao Beto, agradece todo mundo que assistiu aqui com a gente e quem vai ouvir depois no feed. Lembrando todo mundo de seguir a gente nas redes sociais. A gente está em tudo quanto é lugar como @armariodabola. Inclusive no TikTok, que estamos publicando nossos primeiros conteúdos lá. Ainda não é dancinha, isso precisa ser dito, mas estamos pensando em que forma vamos produzir dancinha. O Boca acabou de abrir o placar contra o Atlético Mineiro. E, além disso, se inscreve na nossa Twitch, twitch.tv/armariodabola, youtube.com/armariodabola, e a gente se vê nas próximas. Grande abraço.
Valeu, gente. Valeu.